As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Os deputados do PSD, eleitos pelo distrito, acusam o governo de ter voltado a falhar em relação ao Hospital de Santarém, uma vez que a prometida injeção de capital feita pelo governo naquela unidade hospitalar ficou aquém do que tinha sido prometido depois do ministro ter garantido por três vezes que o veto do Tribunal de Contas estava resolvido. Os deputados do PSD, eleitos por Santarém, Nuno Serra, Teresa Leal Coelho e Duarte Marques, reuniram com a administração do Hospital Distrital de Santarém e ficaram a saber que foram autorizadas apenas 18 contratações dos 49 enfermeiros pedidos pelo hospital para fazer face à entrada em vigor das 35 horas. Ao contrário do que foi dito pelo Ministro da Saúde ao deputado do PSD, Duarte Marques, na Comissão de Saúde do Parlamento, e confirmado em resposta a uma pergunta parlamentar feita pelos deputados sociais-democratas, a situação de veto do Tribunal de Contas às obras do Bloco Operatório e ao fornecimento de refeições não está ainda ultrapassada. Recorde-se que, para resolver o problema dos fundos negativos, o Governo antecipou uma receita do Hospital Distrital de Santarém no valor de 16,8 milhões de euros e de reforço de capital de 18,7 milhões de euros. Este total de cerca de 36 milhões de euros é, no entanto, insuficiente, já que o saldo negativo do hospital é superior a 50 milhões de euros e, portanto, não é suficiente para ultrapassar os sucessivos vetos do Tribunal de Contas. Este problema foi levantado pelos deputados do PSD já em abril deste ano e desde então que o Governo já faltou pelo menos três vezes à verdade em relação a este assunto. Duarte Marques, Nuno Serra e Teresa Leal Coelho criticam ainda a solução encontrada por via da antecipação da receita, defendendo que só o aumento de capital resolve o problema do Hospital de Santarém.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O futuro continua incerto para os trabalhadores da Prado Carton. A Segurança Social ainda não pagou o Fundo de Garantia Social e, um ano depois do encerramento, o processo continua a marcar passo. Para abordar a situação, cerca de meia centena de trabalhadores reuniram no refeitório da fábrica, em plenário, nesta sexta-feira, onde fizeram um ponto de situação do processo de insolvência. Segundo José Fonseca, representante dos trabalhadores, em declarações prestadas à ERTS a impedir a concretização da insolvência, está um processo de avaliação do património da empresa.
Passou um ano após o início da insolvência da Prado. Pedimos aos advogados para estarem presentes, para nos explicarem como é que estava o processo, a situação, tanto judicial, porque esse ano, passado este ano todo as coisas mantiveram-se paradas, não vimos mudanças. Então, os advogados fizeram várias, para preparar este plenário, fizeram várias questões ao gestor judicial e ele pouco respondeu ou nada, né? Conclusão disto tudo, passado um ano, vimos que o único trabalho que se tenha visto foi a passagem dos papéis para os trabalhadores ir para o Fundo de Emprego e para requererem o Fundo de Garantia Salarial. E foi agora, há coisa de um mês, ele pediu uma avaliação para ter como base a venda da Prado. Portanto, passámos um ano à espera que ele pedisse uma avaliação, não é? A avaliação essa que já havia sido feita logo no início, porque, como será de entender, que ninguém vai comprar sem ter um valor de referência para comprar, para apresentar uma proposta. Nem sequer falou oficialmente, porque escusou-se a dizer que, como que ainda não tinha recebido o relatório da avaliação, falou num valor por alto, entre os 3 milhões, 3 milhões e meio de euros, mas, quer dizer, é um valor que ele diz que, pronto, não é o real, não sabe, porque a avaliação ainda não tinha sido entregue, portanto, a documentação toda. Portanto, estamos nesta situação há um ano.
O Hostel 2300 de Mar foi o vencedor da primeira fase do concurso para a exploração turística da estalagem de Santiria. Dentre as 10 propostas que foram avaliadas pelo júri, venceu precisamente a do Hostel, que apresentou um valor global a rondar 1 milhão e 300 mil euros, mais 100 mil do que o segundo posicionado, neste caso o Amor Lusitano, espaço de restauração situado na Rua dos Arcos. No terceiro lugar, e também apurado para a segunda fase deste concurso, está o empresário João Teixeira. Seguem-se então a segunda fase deste procedimento. onde os três candidatos terão que apresentar mais documentação e, essencialmente, projetar o que têm definido para aquele espaço. Ou seja, até pode ser escolhido o candidato que apresentou o valor mais baixo. Recordo-se que em causa está um período de arrendamento de 25 anos.
Rádio F, a primeira a informar.
Projeto de 1,9 milhões de euros no entroncamento vai melhorar abastecimento de água e saneamento na cidade dos Comboios. Os pormenores com António Fulciano.
O Salão Nobre dos Passos do Conselho Edifício da Câmara Municipal do Entroncamento recebeu a cerimónia de assinatura do contrato da empreitada da construção do sistema de abastecimento e complemento do sistema de águas residuais entre as empresas Águas do Val do Tejo e a Edo Edifica Ambiente e Construções. O presidente da Câmara, Jorge Faria, presente na cerimónia, afirmou que a construção da infraestrutura é um passo importante para a cidade e para o futuro.
É mais um passo na concretização do acordo de fornecimento então realizado. É, no entanto, um passo importante na medida em que vai permitir a modernização do sistema de abastecimento da água em alta da cidade, vai também permitir concluir o sistema de saneamento em alta e vai igualmente permitir o tratamento das áreas onde estava instalada a anterior ETAR da cidade. Com a conclusão desta obra, a cidade fica dotada de um sistema quer de abastecimento de água em alta, quer de saneamento em alta, requalificado, com capacidade para não só a população atual, como para a evolução previsível que nós pensamos vir a ter.
José Sardinha, presidente da EPAL, também marcou presença e lembrou a importância da ajuda da autarquia na realização da empreitada, ainda que esta não seja parte ativa do contrato, e pede desculpas à população, de quem a colaboração é importante, visto que é uma empreitada de grandes dimensões e com um largo período de tempo, nomeadamente 575 dias.
Sublinhar desde já o antecipado pedido de desculpas a toda a população, porque de facto vamos intervir na via pública e, portanto, causa sempre algum incómodo, ainda por mais é uma empreitada que vai ter um desenvolvimento temporal relativamente significativo, 500 e quase 600 dias, e portanto vai apanhar inverno, vai apanhar verão e portanto esse é o nosso pedido de antecipar desculpas por todos os incómodos, mas de facto é preciso fazer estas obras para que todos tenhamos nós, os nossos filhos e os nossos netos, tenhamos um futuro mais sustentável e melhor.
Bernabé Pisco, também membro da EPAL, foi o responsável por explicar todo o projeto, que vai custar 1,9 milhões de euros e que se baseia na construção de uma conduta de abastecimento de 4.800 metros de comprimento e que acarreta algumas dificuldades, como refere um engenheiro.
É uma obra que tem também algumas nuances e algumas particularidades, chamemos particularidades para não chamar dificuldades. A terminação é quase a mesma, mas vou só chamar a atenção para algumas das coisas. Portanto, começamos talvez pela mais simples. Mais simples porquê? Porque nós também somos, digamos, no fundo, a entidade que gera, digamos, o adutor de Castelo de Bode, mas é preciso passar por baixo do adutor de Castelo de Bode. E isto requer alguns cuidados. Cuidados esses que têm que ser tidos em conta durante a execução da obra. Portanto, é só um pequeno pormenor, portanto, para mostrar, quem tiver mais informação pode depois podemos falar sobre isto. Mas, para além disso, também temos que fazer o atravessamento da Ribeira de Santa Catarina. E o atravessamento da Ribeira de Santa Catarina é feito com uma conduta, portanto, que será feita por perfuração dirigida, não é? E, portanto, vamos ter que passar por baixo dessa ribeira com uma conduta, digamos, em pressão. E, portanto, é uma obra que também requer algum cuidado de execução e algum grau de dificuldade. Isto parece quase que estamos em crescente. Pronto, finalmente vamos ter aqui uma obra que esta sim, quer dizer, não podemos falhar. Ainda há bocadinho, digamos, em conversa lá fora estávamos a falar sobre isto, não temos espaço de um milímetro para falhar, não é? Que é, vamos ter que passar e atravessar a linha do norte em perfuração horizontal. E, portanto, para fazer isto, temos que garantir que não há qualquer, digamos, impacto na linha da ferrovia que possa, digamos, prejudicar, digamos, o trânsito ferroviário.
A rede solidária do medicamento já chegou ao Conselho da Sertã. A Diana Garcia tem os pormenores.
O município da Sertã e a Associação Dignitude assinaram um protocolo que tem como objetivo a implementação do programa ABEM, Rede Solidária do Medicamento. Este programa visa garantir o acesso ao medicamento em ambulatório por parte de qualquer cidadão que, em Portugal, se encontre numa situação de carência económica que o impossibilite de adquirir os medicamentos comparticipados que lhe sejam prescritos por receita médica. Tem como destinatários indivíduos beneficiários de prestações sociais de solidariedade, mas também a todos os que se deparem com uma situação inesperada de carência económica decorrente de desemprego involuntário ou de doença incapacitante, entre outras situações de carência que poderão ser também consideradas. Com a assinatura deste protocolo, a Câmara Municipal da Sertã dá seguimento à sua política de apoio social, promoção de saúde e prevenção de doenças que fazem ainda mais sentido após situações de calamidade, como foram os incêndios de 2017, frisou José Farinha Nunes, presidente da autarquia sertaginense. A Associação Dignitude é uma instituição particular de solidariedade social sem fins lucrativos, fundada em 2015 por entidades dos setores sociais de saúde. É responsável pelo desenvolvimento, operacionalização e gestão do programa ABEM, Rede Solidária do Medicamento.
Os campos de basquete e de voleibol, junto do estádio municipal, assim como um conjunto de outros equipamentos esportivos existentes em logradouros um pouco por toda a cidade, estiveram em foco no espaço reservado ao público na reunião de câmara realizada nesta segunda-feira. O assunto foi abordado por Ricardo Carlos, que deu conta ao executivo da falta de manutenção a que muitos destes espaços desportivos têm vindo a ser votados. Na resposta, o vice-presidente da autarquia Nabantino, o vereador Cristóvão, recordava que, à semelhança de outras situações, o município tem falta de pessoal para fazer as intervenções de manutenção necessárias nos cerca de 30 espaços existentes um pouco por todo o concelho. O Cristóvão referiu que a opção tem sido, dentro do possível, fazer essa manutenção. Noutros casos, a reconversão para outros fins dentro da área desportiva ou, quando isso se justifique, o encerramento do espaço, afetando, por exemplo, o estacionamento. O vereador referiu ainda que o município tem ponderado a hipótese de vir a contratar uma empresa para fazer, através de um contrato prolongado, a manutenção, gestão e vigilância dos espaços. O Cristóvão adiantava depois alguns casos concretos onde o município pretende intervir, começando pelo espaço desportivo no logradouro existente nas traseiras da PSP.
Os que tiveram que ser mesmo fechados estão fechados. É o caso do Dalopo Dias de Sousa, atrás da PSP, sendo que nós já tivemos vários modelos para fazer a obra, e neste momento estamos no modelo mais simples, que é pura e simplesmente retirar as madeiras. O problema é da vedação em madeira daquele espaço, e portanto neste momento a solução que temos e que está por dias, porque vai ser feito com pessoal nosso. No caso aqui do basquete e do vôlei, dizia, portanto, nós fizemos manutenção básica no basquete, até porque entretanto temos uma associação recente, com um ano de existência, que trabalha exclusivamente o basquete, portanto o Basquete Clube Tomar, e com quem nós temos vindo a trabalhar também no âmbito escolar, e portanto a ideia é também conseguirmos dar mais algumas capacidades ao basquete em Tomar, e portanto estamos a considerar assim também ou a substituição daquele piso ou arranjar um outro local para a modalidade do basquete e aquele ali ser alterado. O mesmo se passa com o vôlei. O vôlei nós temos vindo o vôlei não era muito procurado. E, portanto, estamos aqui a considerar a hipótese de manter ou não manter o vôlei naquele local, sendo que há aí outras propostas, nomeadamente também dos nossos serviços técnicos, mediante a procura que os serviços têm. Portanto, estamos neste momento, a questão que se passa é se mantemos ali ou não o vôlei de praia. E o outro espaço do Casal dos Frades, e estamos a falar de, não é apenas desse campo que seria de ténis, é todo aquele condomínio, os vários condomínios, todas aquelas urbanizações. Portanto, nós vamos ter que encontrar aqui uma solução, não é apenas realmente para esse espaço até já estamos a pensar, inclusivamente é uma das hipóteses que temos em cima da mesa para um campo de pádel, que até já foi aqui falado, e era uma das hipóteses que nós já tínhamos identificado como possível espaço para um campo de pádel, mas de facto toda a zona do Casal dos Frades precisa de uma intervenção de fundo.
A Valnor e Serviços Municipalizados de Abrantes estão a desenvolver ao longo deste ano duas campanhas de sensibilização ambiental e de solidariedade social, com o objetivo de despertar a população para a importância da reciclagem e ao mesmo tempo ajudar instituições. Quanto mais seleção de lixo reciclável depositado em ecopontos, menos lixo entra em aterro, criando assim condições para a redução da tarifa associada. Mais de metade do lixo que é produzido pode ser reciclado, evitando a sua deposição final em aterro. A campanha Ajude-nos a Ajudar, se os bombeiros merecem, é realizada com a colaboração da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Abrantes e está a promover a recolha de pilhas. Cada tonelada de pilhas recolhidas vale 200 euros, que serão convertidos em equipamento de proteção individual ou para equipamentos para as ambulâncias. A segunda campanha é A Sua Ajuda é Fundamental e destina-se a centros de dia, IPSS, lares, hospitais e associações de apoio à terceira idade e tem como objetivo promover a recolha de embalagens de plástico e metal e de papel e cartão. Cada tonelada de plástico e metal vale 150 euros. Por cada tonelada de papel de cartão. Para aderir à campanha, as entidades interessadas devem, entretanto, formalizar a sua inscrição junto da Valnor.
Rádio Web, a primeira a informar.
Integrado nas comemorações do centenário das escolas na Linha Ceira, termina no domingo o concurso do Prémio Literário A Escola, que a Associação de Pais da Linha Ceira, ACR da Linha Ceira, Junta de Freguesia e Município de Tomar, tem vindo a organizar. O envio de obras pode ainda ser efetuado até este domingo para o mail bibliotecalinhaceira.blogspot.pt. Nuno Garcia Lopes, o rosto da organização, fez para a ERTS um ponto de situação em relação à participação no concurso literário, que tem tido, como refere, também uma grande projeção internacional.
Até este momento estamos satisfeitos, primeiro porque houve um eco muito grande a nível nacional e mesmo internacional. Chegámos nomeadamente ao Brasil, é curioso que houve uma série de pessoas brasileiras a perguntarem se podiam concorrer. Infelizmente, brasileiros podem concorrer desde que sejam residentes em Portugal, portanto lembro que o concurso é aberto a todas as pessoas de nacionalidade portuguesa, independentemente do país onde residam, e também a estrangeiros residentes em Portugal. Mas, para além do eco da iniciativa, em termos de participação, quando ainda estamos há alguns dias do final e sabemos que nestas coisas a tendência é que as pessoas concorram nos últimos dias, neste momento já temos cerca de 40 participantes. E, portanto, isso é já um resultado muito bom. Temos mais participantes a nível nacional do que propriamente a nível de concelho. Portanto, queria aqui lançar um apelo aos tomarenses para não deixarem de participar, aos tomarenses e aos residentes da freguesia da Ceiceira, porque há prémios específicos para eles. E, portanto, é uma boa ocasião para não deixarem de participar. Mas, seja como for, em termos gerais, neste momento estamos bastante satisfeitos. Obviamente, não posso falar sobre a qualidade dos trabalhos, porque ainda não foram vistos, mas em termos de participação, de facto, ela é bastante interessante.
Depois da recepção e avaliação das obras, o concurso estará em princípio concluído no final do verão, com a entrega de prémios, que deverá ocorrer no mês de outubro.
O processo, se tudo correr bem, há de estar concluído no final do verão, de maneira a que, por volta do 5 de outubro, nós façamos a entrega de prémios. É essa a previsão inicial. A única coisa que pode aqui eventualmente falhar é se agora tivéssemos assim um boom de trabalhos que depois influenciasse o trabalho do júri e que fizesse com que houvesse dificuldade em os analisar durante este período. Mas, à partida, a expectativa é que, efetivamente, as coisas consigam ser analisadas pelo júri durante este período e que então, em outubro, quando da comemoração do centenário, propriamente dito, da inauguração da escola da Linha Ceira, nós possamos estar a fazer também a entrega dos prémios. Depois haverá uma segunda fase, que essa sim será só para o ano que vem, que será a publicação em livro dos trabalhos vencedores, conforme estava previsto no regulamento. Essa naturalmente demorará mais tempo, para também ser feita com mais atenção. Provavelmente, se tudo correr bem também, talvez na altura em que estejamos a fazer a inauguração do centro escolar, possa ser uma boa altura para fazer também o lançamento deste livro.
De 9 a 12 de agosto, o Festival Bons Sons toma conta da aldeia de Sem Soldos, a pensar nos vários tipos de público. A edição deste ano volta a oferecer um cartaz com diferentes estilos musicais, ações para crianças, atividades paralelas e também um conjunto de serviços que visam melhorar a experiência de pessoas com mobilidade reduzida. De ano para ano, a organização do Bons Sons tem procurado diminuir barreiras, de forma que todos, sem exceção, possam viver a aldeia e tirar o máximo partido do festival. Por isso, os 8 palcos estão dotados de plataformas elevadas individuais ou de zonas de visibilidade privilegiada que permitem aos visitantes em cadeiras de rodas assistirem aos concertos no meio da multidão de forma segura. Junto à entrada da escola em Sem Soldos existe um parque de estacionamento reservado para veículos com distico próprio. Atendendo às necessidades específicas destes visitantes, foi também instalada uma casa de banho exclusiva e adaptada. Para além disso, os acompanhantes de pessoas com mobilidade reduzida têm entrada gratuita no festival. Esta 9ª edição dos Bons Sons conta este ano com 48 concertos em 8 palcos, distribuídos por vários locais da aldeia, e nomes como Salvador Sobral, Cais do Sodré Funk Connection, Linda Martini, os Dead Combo, Paus, Sara Tavares, entre muitos outros. Durante o mês de julho, os bilhetes estão à venda ao preço promocional de 20 euros, o bilhete diário, e 40 euros para o passe geral com campismo. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.